Hey, Brad.
Okay.
Ladies and gentlemen, if you'll please take your seats, we'll begin.
Senhoras e senhores, gostaria de pedir que tomassem seus assentos. Vamos começar a nossa reunião em um minuto. É o Fórum Público.
Ladies and gentlemen, we'd like to welcome.
Senhoras e senhores, damos as boas-vindas ao primeiro Fórum Público e o presidente da diretoria, Charim Chalabi. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Charim Chalabi e à diretoria. Agradeço a todos de Charim Chalabi. Espero que todos tomem seus assentos. Muito obrigado por participarem do primeiro Fórum Público da ICANN 61. Em nome do board, da diretoria, gostaria de estimulá-los a fazer perguntas, comentários, compartilhar suas ideias e aproveitar a oportunidade e o público aqui. Esses fóruns públicos são muito importantes para nós. Nós queremos ouvi-los, porque nos ajuda a fazer o nosso trabalho adequadamente. Temos que assegurar que as nossas prioridades estão alinhadas com as de vocês e agirmos no interesse de todos os stakeholders. Por isso que esses fóruns são tão importantes. É uma oportunidade de ouvir diretamente de vocês o que vocês estão pensando. Para os newcomers, especificamente, é uma sessão de microfone aberto. Mas lembrem-se que os comentários feitos aqui não são uma substituição dos comentários públicos que são solicitados pela ICANN sobre várias questões e políticas. Se vocês quiserem falar de algum tema específico que está postado para comentários públicos, façam isso online, porque é a única forma de ser considerado. Hoje a sessão tem 90 minutos e teremos uma de quinta-feira de 3 horas. Então há bastante oportunidade de fazer seus comentários. E também peço que utilizem os serviços de tradução e interpretação, se vocês quiserem. Vocês podem fazer as suas perguntas em espanhol, russo, francês, árabe, português, chinês, além do inglês. As intérpretes na sala vão fazer a tradução para o inglês. Então, vou passar para o Ron, que vai falar das regras e do formato desse fórum. Muito obrigado, Charim. Como o Charim falou, teremos 4 horas entre hoje e quinta-feira. Então, gostaríamos que vocês participassem, especificamente as suas perguntas. Os comentários são ótimos, mas seria melhor para nós que vocês fizessem perguntas. O Chris Despain vai falar um pouco das prioridades para a semana da diretoria e vamos utilizar o nosso tempo para perguntas do público. Então, vou falar sobre os padrões de comportamento. É muito importante aproveitar esse momento para levantar perguntas, mas que isso seja feito de forma respeitosa, não só para os outros da sala, mas para os que estão online. O que me leva ao próximo ponto, que há uma opção para os que estão online participarem, podem fazer isso de forma remota, enviando um e-mail para este endereço, engagement@icon.org. Vamos colocar vocês na lista. Então, os que são tímidos, não usem isso. Venham ao microfone, vençam a sua timidez. Mas se vocês não conseguirem, então vocês podem participar através desse e-mail. Enquanto vocês estiverem no microfone, pedimos que vocês falem devagar. Falem o seu nome e, se estiverem representando algum órgão ou alguma entidade, divulguem e compartilhem conosco quem vocês estão representando. E para que a diretoria possa escutar o maior número de participantes possível, nós temos um timer de 2 minutos que vai lhes dar tempo suficiente para formular a sua pergunta. E, por sua vez, a diretoria terá 2 minutos para responder. Se nós não conseguirmos responder hoje, nós vamos tentar fazer isso na quinta-feira. No entanto, se for dada uma resposta e se você quiser mais esclarecimentos, você ainda tem 2 minutos, que, por sua vez, a diretoria então vai utilizar mais 2 minutos. Isso não é uma oportunidade, esses segundos 2 minutos para fazer outra pergunta. Então, eu gostaria de pedir que vocês façam uma pergunta de cada vez e voltem para o final da fila para dar oportunidade a todos. Bom, são muitas regras, não? Eu já sei que, já estou vendo aqui que está se formando uma fila, mas antes de passar para a fila, eu vou passar a palavra para o Chris. Fala, Chris de Spain. Bem-vindo a todos. Eu gostaria de falar quais são as prioridades da diretoria essa semana. Em essência, nós estamos aqui para ouvir o que vocês têm a nos dizer, e especificamente sobre o orçamento, cujo período de comentários públicos já foi encerrado, mas vocês podem falar disso, o GDPR, o livro de receitas, o calzone ou o nome que for inventado hoje sobre essa questão. Nossa prioridade também, a semana, é começar a conversão de conversar sobre fazer o streamlining das revisões para ajudar a questão da fadiga dos voluntários, as exigências orçamentárias, e nos permitir medir o impacto dessas revisões. Essas são as prioridades da diretoria essa semana, e o que nós vamos fazer essa semana depende de vocês. Então, vou passar o microfone agora para o Leon, que vai ser o facilitador da primeira sessão. Fala, Leon Sanchez. Muito obrigado, Chris. Então, é o momento de começar com as perguntas e respostas. Aqui, alguém, uma senhora quer falar. O meu nome é Marion Cade. A Marion Cade nasceu 20 anos em 1998. De algumas formas, a ICANN já tem quase 20 anos. Está amadurecendo, crescendo, se tornando responsável, aprendendo a ser fiscalmente estável. Nós fundamos a ICANN. Havia 147 milhões de usuários da internet. Agora somos 1,4 bilhões. E a primeira grande reunião da ICANN em Berlim, só haviam 350 participantes e 25 governos que formavam o GAC. Hoje são há mais de 150 governos participando no GAC. Começamos com 40, 50 CCTLDs e hoje há muitas mais envolvidos na ICANN. O crescimento da comunidade da ICANN é conhecido de todos porque nós participamos. Quando lançamos, a ICANN só havia 10 membros da diretoria e os 5 outros foram eleitos. O primeiro CEO, o Mike Roberts, não tinha um salário, ele não era empregado. A primeira presidente não tinha apoio de secretariado. Nós somos uma organização em crescimento e internacionalmente reconhecida. É um momento de celebrar muito dos dois que colaboraram no processo que levou a ICANN. Já tem 50, 60 anos, ou como eu, que já tem mais de 70 anos. Por favor, eu peço um aplauso. Então, eu pergunto à diretoria, o CEO e o presidente, e eu convido a comunidade a vir a Barcelona e fazer uma festa de aniversário para a ICANN na ICANN 63. E eu sei que é muito difícil de planejar uma festa de aniversário e eu sou voluntária para ajudar. Fara Leon Sanders, muito obrigado, Marilyn. Muito obrigado, Marilyn, diz Chris Despain, para dizer que é, de fato, o 20º aniversário da ICANN. Mas com a discussão do orçamento, vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Muito obrigado. Então, parece então que sou eu que vou fazer o bolo. Talvez seja o tipo de festa de cada um traz um prato. Obrigado. Leon Sanchez, próximo no microfone. Eu sou Marilyn Cade. Desculpe. Eu estou sempre de acordo com ela. Eu sou Amadeu. Eu vou falar num mau inglês. Eu espero que venha à minha cidade, que é Barcelona, para comemorar o aniversário em Barcelona. Quando eu tinha 20 anos, eu não tinha um orçamento de 80 milhões. Eu tenho uma solicitação para a diretoria. Bom, antigamente, todas as sessões eram abertas, as reuniões da ICANN, exceto o GAC. Então, cada vez mais sessões do GAC estão abertas e as outras estão se fechando. E eu sempre pergunto, por que é fechada? E 80% das vezes ninguém me responde. Você diz, bom, talvez por isso ou por aquilo. Então, porque nós estamos discutindo os nossos assuntos, mas todos os assuntos são da comunidade. Eu gostaria de solicitar à comunidade que pense isso, que reconsidere esse hábito burro de ter as sessões não sejam, cada vez mais sessões sejam fechadas, que isso não aconteça mais. Muito obrigado. Então, é cada OAOCC, OA, decide. Nós estamos comprometidos com a transparência. A próxima é o Sebastião Bachelet. Muito obrigado. Eu vou usar os serviços de interpretação. Meu nome é Sebastião Bachelet. Eu gostaria de agradecer o presidente porque ele disse, pelo que disse essa manhã, especialmente quando falou dos diferentes elementos que o board quer trabalhar com a comunidade. Há 10 elementos que deveriam ser analisados, são muito interessantes. Eu sei que essa estratégia de planejamento quinquenal é muito interessante, mas eu quero saber como é que será feito esse plano quinquenal. Como é que vocês vão trabalhar nessas diferentes vias de trabalho e como vão trabalhar juntos sobre os elementos para construir esse plano estratégico. Muito obrigado, Sebastião. Eu vou responder para você em francês. Vamos organizar sessões com a comunidade para falar sobre as vias de trabalho e essas 10 vias de trabalho e talvez mais já as sessões da diretoria e vai se reunir com os presidentes de OASIS, CSS e entre San Juan e Panamá. Vão tentar fazer o máximo possível. Alguns grupos disseram que estavam muito ocupados para fazer qualquer coisa agora que vão começar a trabalhar no Panamá. Eu acho que temos tempo para levar em consideração as ideias da comunidade. Vocês vão trabalhar conosco. Tereza, você quer falar alguma coisa sobre isso? Desculpe, Sherine, você falou tudo, na verdade. Você falou de que foram comunicadas as OAS e os CCs antes de Porto Rico, mas muitas das sessões já estavam ocupadas. E nós vamos, então, fazer um acompanhamento depois de Porto Rico para ver as sessões que não foram oferecidas aqui, se isso pode ser feito no Panamá. Muito obrigado, fala Sebastião Bachelet. Obrigado, Sherine. Obrigado, Tereza. Eu espero que a gente não fique trancado dentro dos nossos próprios silos. Muito obrigado, Sebastião. Diz Leon Sanchez. Temos participantes online, participantes remotos, então vou passar para o Brad White. Fala, Brad White. Nós temos um comentário e uma pergunta da Jane Baxter, do Ponto Gay. Há mais ou menos uma década, a comunidade teve por objetivo mudar a trajetória da experiência online para gays e lésbicas. Organizações, então, gays, lésbicas e queer. E houve a solicitação de Ponto Gay na fundação e foram endossadas por 260 organizações LGBT de todo o mundo. Mas, na verdade, o que foi tentado foi reescrever a história sobre o uso comum e universal do ponto gay. E os críticos dos provedores de CPE foram acusados de não conformidade aos procedimentos do CPE. A diretoria convocou uma investigação e infelizmente, errou o alvo durante a implementação e foram observadas inconsistências. E também o FTA admite no seu próprio relatório que as salvaguardas que foram impostas sobre a sua investigação, sem liberdade de analisar em profundidade. Quais são os planos da diretoria para abordar essa questão, especialmente em relação ao impedimento do FTI investigar e a inconsistência em relação aos padrões e scores do CPE, Christus Payne? Eu acho que é uma pergunta bastante, que tem uma resposta bastante longa, e eu me comprometo, então, a responder isso de forma detalhada fora do público e online. Eu, Tijani Benjamin, eu gostaria de falar em francês, mas eu falo em nome do meu grupo. Eu sou um dos vice-presidentes do Grupo de Trabalho Intercomunitário sobre Prestação de Contas. Eu gostaria de atualizar sobre o progresso do nosso trabalho. Nós nos encontramos no dia 9 de março, aqui em São Juan, e fizemos uma segunda leitura e aprovamos o segundo relatório de 3 subgrupos, que são diversidade, o cargo de ombudsman e a prestação de contas de funcionários da ICANN. E a primeira leitura do subgrupo de jurisdição e a primeira leitura do relatório final do subgrupo de jurisdição, e nós aprovamos, e na sessão da tarde fizemos a segunda leitura do subgrupo de jurisdição e foi adotado. O CCWG já aprovou, depois de 2 leituras, os relatórios finais dos outros subgrupos, que são de direitos humanos, prestação de contas de OACC, transparência e diretrizes para condutas de boa-fé.
Agora que os relatórios de todos os subgrupos estão adotados, o CCWG vai combiná-los, todos eles, num único relatório que vai ser publicado para comentário público antes de ser encaminhado às organizações constituintes. E eu quero destacar o profissionalismo e compromisso também de nossa maravilhosa equipe, com muita energia e muito tempo dedicados para obtermos esses resultados. Muito obrigado. Muito obrigado, Tijani de Leon Sanches. E de parte da diretoria, parabéns ao CCWG no seu reconhecimento pelo trabalho, esse forte trabalho durante todo esse tempo de transição. Aqui, a dama aqui é uma newcomer, está aqui primeira no microfone. Boa tarde, eu sou Diana Drinikova, do Cazaquistão. Eu sou fellow e newcomer. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. A minha pergunta é breve. O que vocês acham sobre organizar uma próxima reunião na área pós-soviética, na Ásia Central, por exemplo, na Europa Oriental também? O que vocês acham disso? Fala, Leon Sanches. Acho que Nick pode responder. Onde que está? Ou Sally? fala Sally Costantin. Sim, o Nick está por aqui, mas eu vou responder. Obrigada pela pergunta. Há um processo já estabelecido para solicitar e organizar ou ser anfitrião. Realmente, eu adoraria que vocês participassem. Eu realmente encorajo o seu país a participar e obrigada pelo oferecimento tão generoso. Obrigado. Podemos aqui ouvir outra pergunta online? Não, não temos, por enquanto, nenhuma pergunta online. Então, o próximo na fila, a próxima, aliás. Não, o próximo. Boa tarde. Michael Plate, The Faris Global. Dan Halloran, o funcionário principal de proteção de dados, ele realmente tem trabalhado sobre GDPR e eu já perguntei isso várias vezes ao advogado geral da ACNUR e nunca tive uma resposta satisfatória. O que eu gostaria de fazer é citar o artigo 29 do grupo de trabalho com seu documento 243, revisão 1, de 5 de abril de 2007. Nada do que está aqui evita que a organização que não seja exigida legalmente para designar um DPO e que não deseja designar um DPO de forma voluntária e que, no entanto, empregue funcionários ou consultores externos em tarefas relacionadas à proteção de dados pessoais. E, neste caso, é importante garantir que não haja confundimento sobre o título, status, posição e tarefa deles. Portanto, deve haver comunicações bem claras dentro da companhia no que tange à proteção de dados, a funcionários de proteção de dados, autoridades, sujeitos e ao principal funcionário de proteção de dados. E por que que levanta essa pergunta? Hoje, nessas discussões de hoje, ninguém mencionou o Dan, ou envolveu o Dan Halloran, o DPO indicado. Ele não é um funcionário de proteção de dados. Se ele não for, é preciso que ele tenha um título adequado. Eu chamaria ele de funcionário, chefe ou diretor de proteção de dados. É um Santiago Maravilha. Quando você pergunta sobre a ICANN, você se refere à instituição da ICANN ou a ICANN.org, que é a corporação do Estado da Califórnia? Resposta de Michael Ballinger, como stakeholder. Como sujeito de dados, eu já fiz a pergunta em Abu Dhabi. Então, como ICANN.org, eu acredito que Dan Halloran é responsável pelas operações, porque a ICANN é uma controladora que instrui sobre os requisitos específicos das partes contratadas. Sim, ele é o controlador de dados da ICANN.org. Essa é a minha opinião, não sei qual é a sua opinião. Fala, Yoran, é uma pergunta jurídica. Ele tem, sim, uma função na ICANN.org, que é uma corporação de acordo às leis da Califórnia. Ele reporta ao diretor de assuntos jurídicos, John Jeffrey. Não temos um mecanismo de controle, informação que é enviada dos registros de registrantes para a instituição. Não tem esse mecanismo de controle, mas eu não sei se aqui o Jeffrey quer controlar mais. E, John Jeffrey, agora, quanto à ICANN.org ou à instituição ICANN, eu acho que devemos pensar no dinheiro que entra E esse dinheiro entra na conta bancária que paga o Halloran. Eu estou tentando não confrontar aqui, mas nós precisamos de mais previsibilidade. E seria muito bom que nas discussões com o grupo de trabalho, artigo 29, vocês tivessem todas essas operações, essas respostas, desculpem, e que o DPO tivesse responsabilidade e independência para fazer recomendações. E no último seminário, John Jeffrey declarou especificamente que ele não concordava com as opiniões jurídicas da Hamilton. Acho que é muito importante que vocês entendam bem isso, que fique bem claro. Antes vocês disseram que há 6 meses não tínhamos nada, então, por favor, sejam claros. Muito obrigado. Obrigado. O próximo. Eu gostaria de falar em francês. Eu sou do Chad. A minha intervenção tem a ver com os orçamentos para os fellows e para os membros do Next Gen. Eu comecei com na ICANN 55 em Marrakech, no programa Next Gen. Depois, na ICANN 60 como fellow. E eu quero mencionar que esse programa é muito importante para a gente. É muito importante. Eu aprendi muito no programa Next Gen. Descobri o mundo e a comunidade da ICANN, também sendo um fellow na ICANN 60. Portanto, é muito, muito importante. Eu peço que vocês revisem as decisões orçamentárias quanto a esses dois programas. Isso é muito importante para os países em desenvolvimento. Portanto, não diminuam o orçamento dedicado ao Fellowship e ao Next Gen. Muito obrigado. Fala, Shirin. Muito obrigado pelo comentário. Hoje de manhã eu mencionei na abertura que a diretoria entende e sabe que há preocupações sobre os cortes nos orçamentos para alguns programas da comunidade, mecanismos de solicitação. Temos um período de comentário que agora mesmo tem acabado, que é muito valioso. Sua opinião é muito importante. Tenha certeza de que o orçamento final, antes de ficar encerrado, vai levar em conta todos os comentários e ideias da comunidade. Nosso objetivo é encontrar um balanço no nosso orçamento. E quanto ao programa de fellowship, eu sei que é muito importante para vocês, entendemos bem isso. E o problema aqui não tem a ver só com o dinheiro, mas também com a eficácia e efetividade do projeto e do programa. Muito obrigado. Falando Sanches, agradece. E Yoran agradece. E este processo aqui é para isto, para comentar. Eu sempre digo isso. Importa muito esses comentários à comunidade. E eu sei que isso é uma questão que está muito comentada em alguns lugares. Temos diminuído as despesas para a viagem para a equipe da ICANN entre 12% e 13% e aumentado as despesas para a viagem para a comunidade em aproximadamente 12% e 13%. É uma maneira de desviar um corte de orçamento e levá-lo, transferi-lo para outro setor. Então, fala, Santos, obrigado. Agora temos uma pergunta remota. Fala, White. Pergunta de Vogder. E como não pode acontecer nenhum processamento de dados das pessoas sem uma justificativa jurídica, de acordo com o artigo 6 do GDPR, para quando nós esperamos que a ICANN forneça justificativas específicas para o processamento proposto no livro de receitas? Fala Yoran, comenta quando os DPAs nos ajudaram com a orientação, tiveram nos ajudado com a orientação, vamos responder essa pergunta. Eu estou muito grato com a comunidade que nesse pouco tempo tenha feito esse resultado e essa solução tão boas. A palavra não é exata só quando os DPAs ou os sistemas judiciais, os processos, tiverem acabado. Eu sou Cláudia Célia, eu sou do grupo de negócios. Eu quero compartilhar com vocês nossos pontos de vista sobre os orçamentos e temos preocupações no nosso grupo, especialmente quanto ao fundo de reserva da ICANN, as projeções orçamentárias e de receita, as despesas, a capacidade para financiar novos projetos prioritários. E nos preocupa muito os cortes feitos nas atividades de apoio para a comunidade, como o CROP, o ICANN Wiki e o Fellowship. E VC recomenda uma redução das despesas para o Next Gen e para a Academia ICANN. Nossa proposta é pular o ano financeiro 19 no o NCPH do ano financeiro 19. Muito obrigada. Quem quer comentar? Fala, Leon Sanchez. Quem quer começar? Fala, Randa Silva. Nós ouvimos todos esses comentários e informações. Quero garantir isso. O BFC supervisiona a organização que conduz esse processo para elaborar o orçamento. Então, sua opinião é muito valiosa e todos os comentários que chegaram através do período de comentário público também são considerados pelo Comitê Executivo e a organização, são reavaliados, mas e com base aos orçamentos propostos, podemos fazer alguns ajustes para adaptar aos requerimentos da comunidade. Muito obrigada, Helena Valbecho. Eu sou fellow da ICANN. Eu pensava mencionar esta questão na sessão de GDPR de hoje. E paralelamente ao GDPR, eu sei que vocês estão trabalhando com outros marcos e iniciativas. Um desses marcos é o Privacy Shield, que foi projetado pelo Departamento de Comércio norte-americano e pela Comissão Europeia. É um plano para zelar pela conformidade e o cumprimento dos requisitos da proteção de dados em transferências transatlânticas. Eu gostaria de saber se a ICANN também está considerando essa questão de assinar esse Privacy Shield ou não. Muito obrigada. Leonsanti, quem responder é Becky Bercy. O Privacy Shield dos Estados Unidos está disponível para companhias norte-americanas fora que estão sujeitas à jurisdição da Comissão Comercial Federal. Então, para isso, é preciso fazer parte ou trabalhar no setor de comércio, ser membro ou estar sujeito à jurisdição da Comissão Comercial Federal ou do Departamento de Transporte. E, para um dia em geral, não temos o Privacy Shield disponível. Você deve encontrar-se sob a jurisdição da Comissão Comercial Federal dos Estados Unidos para poder solicitar a certificação do Privacy Shield. Muito obrigada. Agora fala Carol, que é do programa Next Gen. Eu vou formular minha pergunta em francês. A ICANN é uma organização grande, que tem muitos recursos, que são para a proteção dos usuários finais da internet. E por que, então, a ICANN não cria uma organização que controle o conteúdo da internet? Proteger a internet não é só proteger a infraestrutura da internet, mas também o conteúdo, que muitas vezes é prejudicial para os usuários finais. Muito obrigado. Chris despenca responder-se. Muito obrigado pela pergunta. O conteúdo fica fora da incumbência tão limitada da ICANN. Para a ICANN não é possível cumprir com a sua... O que você está sugerindo? Nós trabalhamos com questões de governança, infraestrutura. Tudo que tem a ver com infraestruturas entra no debate, mas não o conteúdo. Essa não é a nossa função nem a nossa missão. Obrigada.
Próximo, fala Leon Sanchez, o Jeff Chan. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes sobre o GDPR. Então, a reputação do fornecedor de dados em relação a spam, phishing e malware está sendo usado por ISPs, provedores de e-mail. Então, olhando esse modelo provisório ao acesso à internet, parece que haverá uma menor transparência. E o que pode fazer com que os usuários sejam mais vítimas de phishing, etc. O que está sendo feito para resolver isso? Yoran Marby responde. A última comunicação que fizemos, que foi pública, implica que os DPAs da Europa seriam um modelo de acesso escalonamento e isso demandaria um credenciamento. Esquecem do risco só por um minuto. Digamos que o risco atual não exista na Europa, então nós temos uma linha de credenciamentos. Então, começa com um processo devido. Então, agora, os DPAs dizem que não pode haver um sistema de autocredenciamento. E alguns DPAs disseram que se a ICANN fizer isso, seria autocredenciamento. O nosso objetivo é encontrar uma proposta de credenciamento que os DPAs aceitem com a ajuda da comunidade. E publicamos há 2 dias o que nós chamamos de livro de receita, que seria um esboço de uma proposta para solucionar isso. Então, isso deve estar claro para os DPAs, dos DPAs. Eu respeito o seu desejo de querer saber e a sua missão, mas estamos trabalhando nós como ICAN e comunidade, diretoria, para responder essa pergunta. Há alguma outra pergunta? Remota, Melissa Richards. Eu sou de Georgetown, Guiana. A minha primeira reunião da ICAN foi em Copenhagen. O meu coach foi a Renata Ribeiro, que me ajudou muito na transição da ICAN como newcomer. E eu estou muito preocupada quando eu soube que foi sugerido um corte no orçamento que vai afetar o programa de fellowship. Então, qual é a decisão da diretoria em relação a esse corte? Em primeiro lugar, fala Yoram Marvel, eu fico muito contente com as perguntas. Nos dá tempo de falar temas que são importantes para todos. Então, cada vez que eu falo do orçamento, eu posso acrescentar um pouco de orçamento. Na ICAN, nós não sabemos, não podemos, somos ruins em ver como nós gastamos o dinheiro. A gente produz muitas planilhas de Excel, mas, na verdade, 80, 85% do orçamento já está comprometido por decisões de políticas, resultados de revisões, coisas que vocês disseram o que nós temos que fazer. Nós estamos falando de 15% do orçamento. E esse muda um pouco ao longo dos anos. Então, isso é o que eu posso fazer. Muita gente começou a falar essa semana de que vamos fazer 9 revisões ao mesmo tempo. Eu acho que isso causa um problema de fadiga na comunidade. Se nós pegarmos uma dessas revisões e adiarmos para 2 anos depois, e se tivermos só 4 revisões, isso vai economizar $700 mil por ano. Mas a questão é como é que a gente vai fazer isso numa decisão conjunta. Isso está nos estatutos. Eu espero que essa conversa que nós estamos tendo, que leve olhar não só aos 10% a 15% que sobram, mas aos 80, 85%. Muito obrigada. Leon Sanchez, próximo. Eu, Jimenez, sou de Porto Rico. Eu sou do Next Gen. Eu queria fazer a minha pergunta em espanhol. Em dezembro de 2017, o governo americano aprovou a revogação da neutralidade da rede. Eu gostaria de saber qual é a posição da ICAN sobre isso. Eu gostaria de saber como isso vai afetar a missão da ICAN, se a neutralidade da rede for retirada. E se isso acontecer em outros países do mundo, se houver essa, seguirem essa tendência dos Estados Unidos, e como isso vai afetar a missão da ICAN de fornecer uma rede neutra para a comunidade? Leon Sanchez, muito obrigado pela pergunta. Eu gostaria de dizer que isso está fora do escopo da missão da ICAN, mas eu gostaria que o Ron falasse sobre isso. Muito obrigado. Fala Ron da Silva. É importante saber que o FCC sobre a neutralidade da rede ou a política do FCC sobre isso não impacta o nosso mandato. A ICANN é responsável pela infraestrutura subjacente e a regulamentação do conteúdo não faz parte da nossa missão. Eu acho que é um excelente tema, mas isso não tem a ver conosco. Posso dizer alguma coisa? Diz Shalin Shalabi. Eu gostaria de acrescentar que, às vezes, nós esquecemos qual é a nossa verdadeira missão. Claramente, a operação segura e estável dos sistemas de identificadores únicos da internet. Então, há uma tentação de falar de gestão de conteúdo, falar da neutralidade da rede, expandir a missão da ICANN. Isso é muito interessante, mas, na verdade, isso desvia o foco da nossa missão. O que nós precisamos todo o tempo pensar por que estamos aqui. Estamos aqui para prover sistemas seguros e estáveis de identificadores únicos da internet. Então, a Lúcia Viz poderia falar, então, coordenar os últimos 30 minutos desse fórum público. Eu sou a Raed Jamil, eu sou presidente do Comitê de Indicações. Eu gostaria de informar que 19 de março é o prazo final. Então, nós temos um site novo e vocês vão encontrar informações novas e vocês aí veem quais são as vagas disponíveis no contexto da revisão do NONCOM. Talvez vocês sabem a diferença de delegados que têm direito a voto e os delegados sem direito a voto e sem cargo, sem tempo limitado. O que o NONCOM propõe é que os estatutos sejam mudados, permitam que o SSAC e o RSSAC, que os contatos desses comitês consultivos tenham um termo limitado e que possam participar como membros com direito a voto, o que tornaria o nosso trabalho muito mais fácil. É claro, nós vamos fornecer os comentários sobre essa revisão em andamento, mas eu acho que vai ajudar muito os nossos processos. Muito obrigada. Próximo. Eu sou da Índia. Eu gostaria de agradecer, depois de eu trabalhei em várias empresas, é pela primeira vez eu posso servir ao público em geral. Então, trabalhando para o grupo NBG, consigo LGR para fazer criptografia, eu vi hoje de manhã muita gente falando sobre a barreira de idiomas. Nós temos que enfocar os países em que a língua é, de fato, uma barreira. É uma barreira para que as pessoas entrem online. E o meu segundo cargo lá no SG, eu gostaria de solicitar ler os documentos que nós criamos, resolver os problemas e temos que aceitar que a internet está crescendo e deveríamos aceitar todos os domínios e endereços. Muito obrigada, Lúcia Viz. Eu acho que Os nomes de domínio internacionalizados é uma das partes mais fascinantes do nosso trabalho. Vou passar para o Akinori. Muito obrigado pelo comentário. Eu estou trabalhando com ou acompanhando o trabalho de IDNA 2008 da ICANN. E eu sei que a ICANN está comprometida em promover e empregar os nomes de domínio internacionalizados. Em dezembro, nós tivemos uma atividade muito interessante, produtiva, sobre a questão. Eu gostaria dizer que tivemos muita participação dessa região e fizemos muito progresso em relação às escritas e os idiomas nessa área. Então, eu gostaria de me manter em contato com você em relação a isso, desse trabalho na Índia. Então, gostaria de passar para Ram Mohan. Ram Mohan, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer os comentários feitos sobre o trabalho que a comunidade da ICANN tem feito sobre a citação universal. Então, sobre as várias regras para o idioma Neobrahmi. Esse é um esforço da comunidade e o GDD da ICANN está financiando esse trabalho de aceitação universal desde o início. Estamos avançando na aceitação universal, tanto em nomes de domínio como em e-mails, mas um enfoque específico sobre o subcontinente indiano e a área da Grande China. Nós vamos ver que há mais trabalho que está sendo realizado e vocês poderão verificar isso. Eu sou coach, eu sou Abdomen Galila. Eu gostaria de saber o que vocês acham do impacto do que os cortes no orçamento terão sobre o programa de fellowship e como isso vai afetar a participação na ICANN. Yora. Bom, eu vou continuar então aqui acrescentando o que eu falei. O financiamento diminuiu muito. Nós tivemos menos fundos do que antecipado e a ICANN.org internamente então poupou 8,5 milhões de dólares, o que representa ao redor de 6,5% do orçamento total. Mas o programa de engajamento e relacionamento é muito importante para a ICANN. No ano passado, nós demos mais enfoque aos escritórios regionais. Nós vamos levar em conta esses comentários. Nenhuma decisão ainda foi tomada. Isso está sendo discutido pela comunidade. E isso será levado em conta. Eu falo Zevis. Antes de passar o microfone, eu gostaria de saber da pergunta remota. Brad White, Taru Bui, gerente de TI. Eu sou o fellow da ICANN. Eu gostaria de saber, a ICANN pode impor o DNSSEC para os ISPs? Ou pode, então, impor que as empresas essas questões de segurança podem impor, impondo multas, por exemplo, de forma a minimizar ataques man in the middle. Eu gostaria de passar para o Ram Mohan. A missão da AICA, ela está especificamente enfocada por uma questão de mandato, nível de TLD. De fato, a diretoria da AICA exigiu que todos novos GTLDs assinassem e tivessem o DNSSEC. Do lado de CCTLDs, muitas assinaram as suas zonas. Quanto à sua pergunta, quanto aos níveis de segundo nível ou níveis mais baixos da árvore do DNS, isso está dentro do mandato dos registros que estão gerenciando essas zonas. E, embora a ICANN, a diretoria, apoie a assinatura desses nomes, isso não depende da ICANN, depende dos registros que efetivamente fazem o seu controle. O meu nome, eu represento a Associação de Registros de Clientes em países que levam a privacidade a sério, pelo menos em nível jurídico, não prático. Uma pergunta é sobre o livro de receitas. A minha pergunta é para você, Yoren. Idealmente, de acordo com o modelo, não o seu pessoalmente, o modelo que você representa, haveria uma certificação centralizada, um credenciamento centralizado. Então, as pessoas são credenciadas ou não e teriam acesso a todos os TLDs, a todos os dados do RUI. Assim, é isso? Em primeiro lugar, depois do GDPR, da sessão hoje do GDPR, nós temos uma nova sessão o chefe, então, que será o JJ, que vai responder perguntas específicas. A questão é quando se entra no modelo de credenciamento, você tem acesso às informações. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, então. Fala Amadeu, abriu e abriu. Então, esse pode ser um resultado ruim. Você não pode, depois de credenciado, ter acesso a tudo, em todos TLDs. Então, a questão é ter uma justificativa a ter acesso a todos os domínios. Então, eu acho que isso não vai funcionar dessa forma se for feito assim.
Fala, Yoren, eu não...
Não sei se... Não posso dizer se é certo ou errado. Isso está, sim, no livro de receitas... Mas há coisas que ainda não foram consensuadas na comunidade, há pontos de vista diferentes. Estamos tentando encontrar um meio termo e depois submeter as perguntas aos DPA. Nos últimos dias, hoje, ontem e provavelmente nos próximos dias, recebemos e vamos receber mais dessas coisas. Vamos redigir novamente e vamos enviar novamente isso para comentário. Isso é muito importante em termos de transparências. Já fizemos isso antes com os DPAs, mas sim, aceitamos seu comentário e o anotamos. Luiz Viz, obrigado, Yoren. Fala Marilyn Kate, eu sou Marilyn Kate. Eu tenho examinado o orçamento da ICANN, que era de aproximadamente 8 milhões de dólares. Antes, os membros da comunidade, de forma voluntária, criaram um grupo para administrar o orçamento, trabalhando com os SNC, os CTLDs, outras partes de diferentes áreas. Havia menos documentos e orçamentários e observamos todos os detalhes e eu quero parabenizar a equipe financeira pelos avanços enormes e pelo fato de oferecer informação detalhada. Os webinars são muito valiosos e eu queria lembrar também que talvez poderíamos progredir ainda mais com um resumo de alto nível. Sempre temos pedido isso. E quando eu revisei os cortes, encontrei que alguns deles eram um pouco exagerados ou agressivos. E também no orçamento preliminar, não recebemos nenhuma informação sobre os seguintes aspectos. Eu venho do setor comercial, eu trabalho no setor de. Trabalhei e trabalho no setor de da saúde, computadores e também com o ISP. Eu tenho trabalhado muito numa companhia grande, tentando enxutá-la na região noreste, mas o que eu acho que todas as contratações deveriam ser congeladas sem aumento de salários, sem bonificações, e não vejo nada disso. Pero o que eu vejo no orçamento preliminar, por escrito, é o foco colocado nos serviços para a comunidade. Eu ouvi um pouco sobre a ICANN.org, o que ela vai fazer. Há muito trabalho para fazer na comunidade. Existe, portanto, algum documento que descreva os cortes que a ICANN.org vai apresentar para tivermos um orçamento mais equilibrado. E se houver esse documento, eu gostaria muito de recebê-lo antes de passar tantas horas nas reuniões e revisões, 12 horas também esperando por materiais atualizados ou precisos. Muito obrigada, Marilyn. Então, havia duas perguntas, uma sobre o resumo de alto nível e outro orçamento que foi proposto. É seu nome, por favor, eu não entendi, senhora. Podemos dar uma lista com todos os tópicos do orçamento? Eles são muito importantes este ano. E não temos bonificações, nós temos salários também at risk, e se você não tiver uma boa performance, isso vai impactar no seu salário. É uma questão, algo muito americano, aí não sempre estou de acordo, mas tudo bem. E eu quero mencionar uma coisa que Shirin, eu, o resto da diretoria, pelo contrato, eu tinha o direito de aumentar meu salário e eu não quis isso. Não vou ter um aumento de salário nos próximos 4 anos, não é muito, mas eu já fiz isso há alguns anos. E uma mensagem que eu quero transmitir aqui, e não vou responder todas as perguntas, algumas delas são parecidas. Nos levou 15 anos organizar esse orçamento de 12 meses e com esse processo, nem você nem eu podemos revisar as estratégias sobre o que nós estamos tentando fazer. E não falo o nome do Shirin, mas porque falo só porque é um trabalho muito intenso e é pouco tempo para isso. Eu tinha um sonho que talvez poderíamos ter um orçamento de 2 anos para que a comunidade possa ter tempo suficiente para organizar-se. Eu gostaria muito que fosse assim, especialmente com as despesas fixas. Sim, eu posso oferecer isso. Não temos esse sistema de bonificação que você mencionou. O que é importante é esse tipo de conversa. Acho que falta ainda uma pergunta. Se eu... A solicitação de um resumo de alto nível no orçamento. Sim, a comunicação existe quando... Não. Este ano, fizemos um grande esforço. Não só temos a planilha Excel, mas também oferecemos mais informações e uma narrativa para que vocês possam entender as propostas, decisões que nós temos feito. Esperamos sua ajuda, mas... E acho que é apenas um início de algo. E responde Marilyn Kate. Muito obrigada. Eu já li esses 300 projetos já. E Yoran disse, não me surpreende. Aqui, Ron, do setor financeiro, gostaria de responder. Se fala Ron da Silva, sim, há também algumas oportunidades, haverá e algumas oportunidades ainda esta semana para falar com a equipe financeira. Há uma sessão amanhã, há mais 2 sessões na quarta-feira. Vocês podem participar. E quanto à questão dos documentos, se havia uma série de documentos digitais este ano, que é uma novidade este ano. O documento 5, acho que há 2 documentos com o número 5 ou o número 6, mas nesses 5 ou 6 há um resumo enorme com uma somatória por função. E vejam esse documento antes dessas sessões de feedback. Marilyn, de novo, eu já li os 3. Eu só queria mencionar isso. Muito bom disso, Luiz V. Temos mais 10 minutos. Vamos encerrar a fila depois de... Muito obrigado. Sobre o mesmo assunto, eu tenho a impressão que há muita comunicação. Na última reunião da ICANN, esse é um problema de comunicação. Falamos sobre essa questão, uma questão financeira, os orçamentos, e, portanto, não deveríamos esperar receber os documentos uma semana mais tarde. Se isso for uma questão de 15 meses, para um orçamento de 12 meses, não seria bom esperar até o último minuto para obtermos informações. E, segundo, existe um resumo do documento número 6, o que significa que ele existe e que poderíamos recebê-lo, em vez de que vocês devam revisar todos os documentos, de ter que ler todos os documentos para até chegar ao resumo. Está os livros de receitas, os especialistas e esse plano. Então, eu acho que todos nós... devemos ajudar-nos. E acho que antes de algum tipo de discussão, vocês devem antecipar o assunto. Laurent, Yorana, você respondeu às nossas perguntas hoje. Você propôs novas coisas sobre as revisões, sobre fazer isso ao longo dos anos para economizar, isso é muito bom, mas vamos transparentar isso com 10 pontos, algo bem resumido para melhorar a evolução essa do orçamento da ICANN sem ter a necessidade de ler 300 páginas. É muito, ninguém tem tempo para ler 300 páginas de orçamento ou de outro assunto. E, então, um resumo seria muito bom. E, por último, se alguém vem a Barcelona com a sua receita para fazer um bolo de aniversário, eu espero que isso não seja centralizado. Fala, Luiz Viz. Sim, muito obrigada. E quanto à questão dos documentos, vamos passar isso para o Xavier. Yoran, não me lembro de seu nome, desculpe, também não. Você é desconhecido para mim. A transparência é algo muito bom, fantástica, sempre gostamos da transparência, mas às vezes pensamos em transparência, quando pensamos em transparência, pensamos em divulgação, divulgar tudo. E eu concordo com você que às vezes é muita coisa e tentamos pensar como poder elaborar um documento de maneira que seja sempre transparente. Eu concordo com você que às vezes o fato de termos tantas páginas faz com que esse processo não seja transparente. E quantas revisões, e nós pedimos uma proposta, é isso. A comunidade pede uma proposta, e eu também, eu devo responder com essa proposta. Não posso fazer uma mudança nos estatutos, isso não é possível. Mas essa é uma questão que merece uma discussão mais formal para o board. Ainda não decidimos nada, mas essa é uma via muito interessante a seguir. Fala, Xavier Calvez. Muito obrigada. Vou falar francês. Sebastián fez uma pergunta sobre um resumo de alto nível, o primeiro documento, não o sexto. O primeiro de 6 é um resumo de alto nível, de 6 páginas, com um apanhado do orçamento, com pouca informação, e o resto do documento oferece mais detalhes sobre o orçamento, a estrutura que tentamos organizar para permitir que aqueles que queiram ler apenas um resumo, porque não tem tempo para ler, recebam essa informação, e para aqueles que quiserem ter mais detalhe, possam recorrer ao documento de 300 páginas. Então, temos adicionado informações sobre diversas atividades, como engagement, são umas 10 páginas que descrevem as atividades de relacionamento da ICANN, e há outras atividades que temos agregado ao documento com mais informações. Sherin já falou sobre o fato de que as ideias oferecidas vão permitir-nos falar de uma maneira estratégica de organizar-nos na ICANN, e que também isso vai permitir que a comunidade considere e utilize todos esses documentos para opinar. O orçamento é apenas a consequência das atividades decididas no plano estratégico. E esse orçamento deve ser alterado antes do plano e não depois do plano. mas sei que devemos trabalhar bem antes com a comunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, disse. Eu tenho 2 minutos para responder. Eu falei 10 segundos. Eu só quero comentar que a fila ficou encerrada. Todos têm o mesmo direito e devemos cumprir os tempos. Muito obrigado. O próximo. Fala, Sebastião. Eu sei, Joran, que essa não é a sua função, é o seu trabalho. Você não precisa dizer a gente que essa é uma boa ideia ou não. Seria bem melhor conversar de uma maneira mais fácil com a organização. Luiz Vice, Joran, Joran, Sebastião e todo o seu... Eu sempre tenho muitas ideias. Pergunte à minha equipe, a maioria das vezes eles param essas ideias. E eu tenho um valor fundamental que orienta a minha vida. Eu não quero ser o tipo de CEO que chega, tem ideias, faz negociações e muda as coisas que os outros já decidiram. Isso não é correto. São as suas ideias. E é uma questão de diálogo, e disso é que se trata essa comunidade. É por isso que, às vezes, eu me limito com alguns assuntos, porque eu sei que são assuntos da comunidade empoderada. E isso é porque eu respeito esse modelo. Muito obrigado. Falei os vezes, eu sei que estamos tornando um pouco o tempo, estamos preparando-nos para a gala, temos mais 3 pessoas aqui esperando. Eu sou o Tom Barrett, sou presidente da equipe de revisão Noncom. E rapidamente eu quero informar que o relatório final de recomendações vai sair no final do mês. É uma mistura de recomendações de implementação para a equipe da ICANN, outras recomendações para a comunidade, também considerações financeiras. Isso é para o Departamento de Finanças. E eu quero convidar a diretoria e a comunidade a participar da sessão pública quarta-feira da manhã, às 9 a.m., em que vamos conversar sobre o relatório preliminar das recomendações. E teremos um diálogo. E haverá café? Ah, tudo bem. Então, você vai ter muito público. Muito obrigada pelo convite. O próximo. Fala, Sarango. Sou uma das participantes em NextGen do Canadá, embaixadora para o Programa de Jovens do Canadá. O Xuxerim falou sobre o compromisso com os direitos humanos hoje numa cerimônia de abertura. Eu queria perguntar, essa perspectiva, como ela tem permeado a discussão na diretoria sobre o GDPR? E o Ruiz, há proteções internas aqui de dados internos, como isso impacta nessas proteções e na abordagem da ICANN para os próximos anos? E que Becky Burr responde. Sim, fala Becky Burr. A ICANN tem a obrigação de cumprir as leis dos países com os quais faz negócios e que tem direitos fundamentais de privacidade e de proteção de dados como um direito humano fundamental. Não temos tido muita ocasião para discutir sobre a importância da privacidade pessoal, mas é uma questão que consideramos com muita seriedade e também sobre a importância de cumprir com a legislação aplicável. Mas realmente são questões que nos importam muito. Última pessoa com pergunta. Eu tenho um minuto ainda. Fala o último. Poderia me assinar seu nome? Eu sou Christopher Wilkinson.
Eu, desde a primeira reunião, há muitos anos atrás, em Singapura, 20 anos atrás, em relação ao que o Charin falou sobre o mandato da ICANN, ontem eu assisti uma reunião bastante executiva do Comitê Permanente de Clientes, que é um grupo de supervisão muito pequena, mas muito importante, do PTI. Essa é a âncora de tudo o que nós fazemos. É o alicerce de tudo o que nós fazemos. É importante não esquecer disso. E eu gostaria de passar aqui um sentimento informal, aqui, fofoca, de corredor. Certamente, eu acho que a gente não deve ter 9 revisões em um ano. Então, por favor, façam com essa informação que vocês quiserem, mas... Então, isso demanda, diz Luzevis, uma mudança dos estatutos. E isso não pode ser feito antes do drinks. Então, vou Xerin Chalabi, agradeço a todos que contribuíram por essa sessão. E se não conseguimos responder hoje, na quinta-feira teremos o segundo fórum público. E na quinta-feira serão 3 horas. E então, com isso, espero encontrá-los todos na gala na Bahia Urbana e desejo uma excelente semana a todos. Muito obrigada.